Podemos começar a Mishnah 3 do capítulo 4. Diz a Mishnah, Hu Haya Omer, ele costumava dizer, ele, o mesmo autor da Mishnah anterior, Ben Azai costumava dizer, Al Tehi Vaz Lechol Adam, não despreze nenhuma pessoa. E não afaste nenhuma coisa de você. Nenhuma coisa, nenhum fato, nenhum acontecimento. Ah, isso daqui não vai acontecer. Não preciso me preocupar com isso, que isso não vai acontecer. Nunca diga isso. She'en lecha adam she'en lo sha'a. Pois não existe um homem que não tem a sua hora. Ve'en lecha davar she'en lo makom. Não há uma coisa que não tenha o seu lugar. Ou seja, não despreze nenhuma pessoa, porque toda pessoa tem a sua hora. Não afaste qualquer tipo de acontecimento de você, não diga não vai acontecer, porque não existe nenhuma coisa que não tenha o seu lugar. Tem aqueles que explicam a nossa Mishnah como uma frase de efeito e um bom conselho. Outros já dizem, tudo bem, verdade, mas não combina com o tipo do Pirkei Avot. Pirkei Avot não fica dando só dicas ou bons conselhos. Está falando sobre uma boa conduta. E por isso muitos dizem que aqui nós estamos falando de fato de uma conduta. Como uma pessoa deve lidar com os outros. Não um conselho, é um fato, uma obrigação. Como a pessoa deve lidar com os outros. E como nós devemos também lidar com o tempo e valorizar o tempo. Urashi, o Bartenura e outros comentaristas explicam essa Mishnah pelo lado da negação, o lado negativo. Eles dizem assim, não despreze nenhuma pessoa, mesmo no momento onde parece que essa pessoa não vai te prejudicar e essa pessoa não tem como te prejudicar. Por quê? Então Ben Azai continua dizendo, não há pessoa que não tenha a sua hora. Você não sabe o que vai ser no dia de amanhã. Você não sabe se no futuro essa pessoa vai sim ter poder para, Deus nos livre, fazer mal. Ou você não sabe se no futuro você vai precisar da ajuda dessa pessoa. E ele vai negar a ajuda, porque você desprezou ele no passado. Nunca despreze ninguém, porque você não sabe o dia de amanhã. E você não sabe se essa pessoa vai te prejudicar amanhã ou se ela vai deixar de te ajudar. Da mesma forma, a continuação da Mishnah. Não afaste qualquer acontecimento de você. Significa não despreze qualquer tipo de perigo. Mesmo se parece distante. Mesmo se parece que as chances são mínimas. Por quê? Ein lecha davar, she'en lo makom. Não há nada que não tenha o seu lugar. Existe o perigo. Existe o perigo. E, eventualmente, esse perigo pode acontecer. E você não sabe quando. Você não sabe onde. E por isso você deve levar em consideração qualquer coisa que possa acontecer, Deus nos livre. E não dizer, não vai acontecer. Precisa ver se de fato existe chances daquilo acontecer. Precisa se levar em consideração. Sim, está escrito Mishlei, livro de Mishlei, Provérbios, Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech diz que bem-aventurado é aquele que sempre tem medo. Sempre teme. Ashrei Adam Mefached Tamid. Bem-aventurado é o homem que sempre teme. Na continuação do versículo está escrito: e a pessoa que endurece o seu coração, ou seja, explica o Rashi lá, a pessoa que não liga para as coisas, não dá bola para as coisas, e ele não suspeita que pode acontecer alguma coisa desagradável, o final dele é que ele vai acabar caindo nas garras de coisas ruins. Quer dizer, precisa levar em consideração. Essa é uma frase importante para todos nós e para as crianças também, né? Nota muito. As crianças não têm noção de perigo e eles ficam fazendo coisas e falam: não, não vai acontecer nada, não tem problema de fazer isso, não tem problema de fazer aquilo. Até que em um dado momento, Deus nos livre, a pessoa vai descobrir qual é o perigo. Vai acabar acontecendo alguma coisa ruim. Então precisa saber que na vida precisamos levar em consideração os fatos. E se há chances de perigo, tem que saber que há chances de perigo. Agora no tratado de Gitin, traz um exemplo para isso. Um exemplo que você não pode desprezar qualquer pessoa. Qual o exemplo que a Gemara traz? A famosa história, muito famosa, a história de Kamsa e Bar Kamsa. A história daquele sujeito que fez uma festa e ele tinha um colega que se chamava Kamsa. E ele tinha um inimigo que chamava-se Bar Kamsa. E quando ele mandou convidar, o sujeito entregou o convite no lugar errado. Não é só hoje que as empresas perdem convites e etc, etc. Naquela época também acontecia. Convidou o Bar Kamsa. Apareceu o Bar Kamsa na festa. E o dono da festa ficou furioso. O inimigo dele, na festa dele. Ele foi lá e falou para o Bar Kamsa: desaparece daqui, vai embora. O Bar Kamsa falou: escuta, eu vou passar a maior vergonha aqui. Deixa, eu pago a comida que eu vou comer, mas me deixa ficar aqui. E o dono da festa falou: não, você pode ir embora daqui. Eu pago meia festa, mas não me faz passar essa vergonha. Não, você vai embora. E o sujeito, Bar Kamsa, falou: eu te pago a festa inteira. Não me faz passar essa vergonha. E o dono da festa: não quero ouvir. Você pode se levantar e sai da minha festa. Ele desprezou. Desprezou feio. Uma vergonha, imagina. Você está oferecendo pagar a festa inteira para não passar por essa vergonha. O que aconteceu? Bar Kamsa foi e pensou: eu vou me vingar de todas as pessoas que estavam nessa festa. E nenhuma delas se levantou para falar alguma coisa. Ninguém repreendeu o dono da festa. E ele foi falar com o imperador romano, disse que os judeus se rebelaram, e a história continua como que o imperador tentou verificar se de fato se rebelaram ou não. Afinal das contas, por causa dessa história, o Beit HaMikdash foi destruído. Naquele momento, o dono da festa deve ter pensado: no que Bar Kamsa já pode fazer? Eu vou desprezar ele. Ele vai ver só o que eu vou ensinar a ele, uma lição. O que, que ele já pode fazer? Um simples judeu aqui, o que, que ele já tem força para fazer? E no final das contas, olha só. Olha a força que ele tinha. Ele destruiu Yerushalayim e o Beit HaMikdash. Vem aqui Benazai e fala: não despreze ninguém. Não despreze mesmo uma pessoa que você imagina que não tem o que ele já pode fazer. Você nunca sabe o dia de amanhã. E Deus nos livre, o dia de amanhã o sujeito pode se rebelar de tal forma que você nunca podia imaginar que ele conseguiria chegar a esse nível. O Midrash traz uma outra história. O Midrash traz que havia um sujeito, um romano, Dicleitinos, que morava em Tvéria, e ele de jovem, bem jovem, ele tinha um rebanho, se fala, não sei se fala rebanho, gado também não é gado, ele tinha porcos, criava porcos. Uma vez, esse sujeito passou ao lado, esse romano, passou ao lado da casa de estudos. E saíram um monte de crianças judias. Começaram a gozar dele e bateram nele. E ele ficou com uma fúria terrível dos judeus. Mas, logicamente, que ele já tinha poder para fazer o quê? Ele tinha os bichinhos dele, não podia apitar nada. Mas, tempo passou. Conta o Midrash que esse Diocletianus virou um César romano. Às vezes, na linguagem dos nossos sábios, o César não é César mesmo, pode ser algum governador, alguém do alto cargo. Não vê o caso. Ele virou um César romano. E aí ele falou, eu vou me vingar dos judeus de Tibéria. E o Midrash conta que aconteceu um grande milagre e Hashem salvou as pessoas de Tibéria. Quando os sábios de Israel foram lá para apaziguar o César falou, olha, só porque o vosso Deus faz milagres para vocês, vocês acham que vocês podem ficar desprezando o César? Disseram os sábios, ops, nós desprezamos quando você pastoreava os porquinhos. Não quando você já era um governador. Diocletianus respondeu, mesmo assim, aprendam a partir de hoje, nunca desprezar nenhuma pessoa, e mesmo o romano mais simples que tiver. Benazai vem aqui e nos passa essa lição. Toma cuidado, não despreze nenhuma pessoa, porque você sinceramente não tem ideia quem vai ser essa pessoa amanhã. Qual vai ser o poder dessa pessoa amanhã? E o que Deus nos livre essa pessoa pode querer fazer contra ou deixar de ajudar no dia de amanhã?